A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, a graça de Deus, mais um sábado, mais um dia da gente prestar nosso louvor ao nosso Senhor e ouvir a sua palavra, a sua direção para a nossa vida. Tempo abençoado que Deus tem nos dado. Eu queria ler com você Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios capítulo 5, e a gente faz a leitura do texto a partir do versículo 25. Obrigado. Efésios 5, a partir do versículo 25. Depois você deixa sua Bíblia aberta nesse texto para a gente voltar a ele na reflexão da palavra. Bom, Efésios 5, 25, o texto diz assim: Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher, trate o seu marido com respeito. A gente vai fazer esse momento de oração, e eu queria já começar pedindo oração pelas famílias da igreja. A gente está vivendo um momento assim intenso de pessoas adoecidas, essa crise da dengue e tantas outras coisas que estão acontecendo. A irmã Nilza pede em especial oração pelo neto dela, o Diego. Está doente. Está internado, né, irmã Nilza? 2 semanas internado, Diego. Então, se você lembrar nesse momento em que a gente vai refletir sobre família, de alguém que precisa da sua oração, que não está aqui hoje, precisa da sua intercessão, queria não só orar pela palavra, mas orar também para aqueles que precisam dessa intercessão. Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Iniciamos esse momento justamente com o tempo de intercessão, Pai. O Senhor sabe que é um tempo difícil na sociedade, onde muitas pessoas estão lutando contra enfermidades, doenças. Muitos não estão aqui hoje, Senhor, porque estão passando por um momento difícil na sua família, na sua saúde. E nesse momento nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus, Deus. Pedimos, Pai, que pela Sua graça, as Suas mãos estendam-se sobre a vida deles, sobre a jornada deles, sobre a caminhada deles, ajudando-os em processos de recuperação. Em especial, a gente intercede pela vida do Diego, neto da nossa irmã Nilza. Pedimos que a sua graça maravilhosa o visite onde ele está, dando a ele condição de restauração, pelo nome santo de Jesus, Pai. Assim como a gente intercede por todos aqueles que estão enfrentando por momentos difíceis e por todas as famílias da nossa comunidade, Senhor. Mas nós oramos também pela sua palavra, Senhor. Pedimos que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, mais uma vez, o Senhor nos direcione a respeito dos seus princípios e propósitos eternos, Senhor. Nós colocamos as nossas mentes, os nossos corações diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos toque, nos ensine, nos direcione e nos transforme, Pai, segundo os seus propósitos eternos, Pai. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Só dar alguns recados. Hoje tem encontro das mulheres à tarde. Eu não sei exatamente qual horário. 16, 16h40. Então, até para os homens ficarem atentos, as mulheres pediram uma reunião entre elas sem a nossa presença. E justamente agora que a gente tem falado sobre família. Então, oremos, oremos, oremos. Mas é um encontro específico do Ministério de Mulheres com irmãs aqui. Então, às 16h, se você puder, vem para a igreja, será um momento importante aqui. Uma outra questão que eu sempre tenho falado para os irmãos é sobre o funcionamento da nossa comunidade. A gente tem um propósito de ter Cristo formado em nós a cada dia mais. Por isso, a gente tem organizado a nossa comunidade, a nossa igreja, na expectativa de que todo discípulo de Jesus seja acolhido, transformado e amadurecido. Então, pelo sábado de manhã, às 10 horas, a gente tem diversas salas funcionando aqui na igreja. A gente tem uma sala, se você procura aprofundamento de conhecimento bíblico da palavra, que é um bom ambiente, a Sala de Jerusalém. Aqui a gente tem tratado a respeito das ministrações de sábado na Impacto. Então, a gente pega esse conteúdo de sábado, a gente traz e discute ele, como viver isso de maneira prática na nossa vida. E lá no fundo, a gente tem, além do Ministério Infantil, que acolhe várias faixas etárias, a gente tem a T2, que a gente tem chamado também de uma sala de discipulado. Então, se você quiser conhecer as bases da nossa fé, da nossa confissão de fé, das nossas doutrinas, você tem lá no fundo um espaço separado para isso, independente da sua idade. Você pode ir lá, que a gente está ali para te ajudar a entender as bases da fé, quem sabe para que você assuma de fato um compromisso com Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a gente também tem os grupos de comunhão que funcionam durante a semana. O pastor Judá, eu sei que conduz um grupo de segunda-feira, o presbítero Abner também conduz o um grupo, e eu tenho conduzido um grupo de quarta-feira no Parque do Carmo. Então, se você quer mais coisa durante a semana, quer ter mais envolvimento pessoal, cuidado mútuo, tem os espaços, é só você procurar, porque dá para se envolver e ter mais durante a semana, tá bom? Isso aqui para você entender o desenvolvimento da nossa comunidade. Bom, na semana passada a gente iniciou uma nova série, que a gente chamou de Family. E eu não sei se vocês perceberam, eu e o Elismar estamos falando inglês agora. Isso é uma evolução extraordinária nossa aqui. Não é? As outras palavras a gente acerta depois, mas essa a gente parece que afinou. Então a gente tem falado sobre uma série sobre família, sobre família. E é difícil a gente mensurar o valor da família na sociedade, na história. Mas, biblicamente, toda a base de uma sociedade começa dentro dos nossos ambientes familiares. A base da sociedade equilibrada, a base de um mundo equilibrado começa dentro dos nossos casamentos e começa na educação dos nossos filhos. Por isso, a gente tem mergulhado nesse assunto que é essencial para o nosso desenvolvimento como comunidade, para a sociedade, para a nossa vida dentro do propósito de Deus. E eu comecei a semana passada fazendo algumas ponderações, algumas observações. E uma delas foi que nunca é o propósito de uma série sobre casamento, família, homem, mulher, filhos. Nunca é o nosso propósito trazer algum tipo de constrangimento. Aliás, na semana passada eu falei que não é tirar da área do conforto. Tirar da área de conforto é bom. O que não é bom é constranger. Então, o que a gente olha é daqui sempre para frente, né? Em Cristo, o que passou, passou, mas hoje nós temos a oportunidade em Cristo de construir uma família, uma história a partir dos valores do reino de Deus. Então, não entenda isso como caminho de constrangimento a respeito do que você já viveu, se você um dia passou por a dor de um divórcio ou qualquer coisa desse tipo, porque não é esse o nosso propósito. É sempre olhar daqui para frente. Uma outra questão é que lidar com os princípios de Deus na família é sempre ter que tomar uma decisão. Porque ou a gente organiza as nossas vidas a partir de uma sociedade secularizada, ou a gente organiza as nossas vidas a partir das percepções do nosso próprio coração, que segundo a Bíblia é um coração enganoso, ou a gente organiza as nossas vidas a partir dos valores do reino de Deus. Como nós cremos que existe um Deus criador sobre toda a terra e que esse Deus não só nos criou, mas que nos criou com propósitos, o que nós estamos fazendo é debruçando na palavra de Deus, na expectativa de entender o que ele espera de nós como família dele no mundo e na história. Ah, e uma terceira observação que eu não fiz na semana passada. Você não precisa casar para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Então fique tranquilo. Fique tranquila. Porque eu digo isso porque, por vezes, a gente tem sobre nós uma pressão social. Há um tempo de casar, há uma idade de casar. Se você não casar, você vai ficar para trás. O apóstolo Paulo disse que melhor seria se nós não casássemos, se nós nos dedicássemos hoje, no final da história, exclusivamente à igreja. Então, assim, não sinta-se pressionada, pressionado a respeito disso. Deus pode cumprir os seus propósitos na sua vida através de outros ambientes de comunidade. E eu digo isso também porque muita gente, pela pressão, acaba casando e casando mal, casando errado. É, com uma atitude de desespero. Tranquilo, para Paulo é melhor ficar solteiro, solteira, do que casar. Então, acalme o seu coração diante disso. Na semana passada, nós falamos sobre alguns princípios que Deus coloca para a família. Na verdade, a gente viu sobre algumas bases que Deus dá para a vida conjugal. Nós falamos que o casamento, antes de tudo, a família, antes de tudo, é um propósito do Deus Criador, ou seja, quem inventou esse negócio foi Deus. E por mais que, por vezes, seja desafiador, Justamente por causa da nossa natureza corrompida pelo pecado, o idealizador desse projeto foi o próprio Criador. Então, vale a pena a gente lutar por aquilo que Deus criou, que Deus inventou. Segundo princípio é que a vida conjugal é um chamado que Deus tem para as nossas caminhadas de maturidade, ou um chamado para o nosso crescimento. É tornar-se homem, tornar-se mulher. É interessante que o livro do Gênesis, no capítulo 2, 24, ele diz que o homem teria que deixar o seu pai e sua mãe. Ou seja, isso aqui é um rompimento de uma aliança com os pais, que agora está na sua esposa, mas, ao mesmo tempo, necessita de autonomia. É deixar pai e mãe, é assumir a responsabilidade na vida. É sair debaixo de uma cobertura e começar a viver como homem, como mulher. Portanto, um dos maiores propósitos de Deus para a vida conjugal é o nosso amadurecimento, é a nossa transformação. Mas nós também falamos sobre a importância da aliança dentro dessa vida conjugal. Porque deixará pai e mãe e ele unir-se-á à sua mulher. Isso é uma representação de aliança, compromisso. Por que que isso é tão importante? O que sustenta duas pessoas na vida e para a vida é o compromisso, é a aliança. Não são os bons momentos, não é a paixão. A gente não acorda todo dia apaixonado. Eu já fiz casamento de pessoas que estavam completamente apaixonadas e que depois me procuraram, 2 anos depois, com fogo no olho, um em relação ao outro. Não é a paixão, não é sempre esse sentimento que vai sustentar a aliança. Mas o que nos sustenta juntos, apesar dos desafios, é o compromisso que nós um dia assumimos diante do Deus Criador, diante da nossa família e diante da sociedade. Em quarto, nós falamos sobre o quanto o casamento é um chamado para uma vida compartilhada, para a união e para a comunhão de um casal. A ponto do texto terminar dizendo, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, a união de um homem e uma mulher, ela é tão intensa, tão profunda, que acaba sendo uma representação da própria Trindade. Um único Deus formado por 3 pessoas. Diante dessas bases, hoje eu queria me dedicar a falar sobre aquilo que Deus espera de um homem na vida conjugal. Deixa assim, só aliviar o coração dos irmãos, nós teremos uma fala também para as mulheres. E, ó, cuidado se ela não quiser vir sábado para a igreja, o próximo sábado para a igreja. Traga ela para a igreja. Traga ela para a igreja. Tem cadeira de roda na igreja. Traz na cadeira de roda. Mas traz para a igreja. Aliás, cabe uma maca aqui, se for necessário. Mas traga ela para a igreja sábado que vem, porque é um tempo para a gente conversar a respeito também do propósito de Deus sobre a vida de uma mulher. Mas eu queria começar hoje falando sobre o propósito de Deus sobre a vida de um homem, chamado por ele. E como eu disse a princípio, nós vivemos numa sociedade que define os seus próprios propósitos. E se você falar para um homem inserido nessa sociedade, naturalmente ele entende que o propósito da vida é o sucesso profissional. Isso se estende a todo mundo. Quase todos os homens entendem que o ápice da sua vida é o sucesso profissional. Que o que Deus espera dele, ou que a vida espera dele, é o sucesso profissional. Porém, como quem crê em Deus, e não só que Deus é o criador de todas as coisas, mas que ele cria dando um propósito para a sua criação. Diante dessa dimensão da consciência do Criador e do propósito do Criador, a gente olha para a vida de uma outra expectativa, ou de uma outra perspectiva. A gente entende que Deus não só criou o homem, mas que ele cria com alguns propósitos e dando a ele algumas missões. Portanto, o que a gente quer é justamente olhar para a palavra de Deus e refletir sobre o que Deus espera de mim como homem. Ou seja, o que é ser um homem bíblico? O que é ser um homem que se direciona a partir da palavra de Deus? E uma das questões mais essenciais na missão que Deus tem dado ao homem. O homem foi chamado por Deus para ser um representante do seu lar. E eu sei que quando a gente fala isso assim, já dá uma contorcida no coração de uma mulher, né? Esse negócio de que o homem é a cabeça da casa é algo extremamente difícil. A gente vai se aprofundar sobre isso semana que vem. Mas assim, por que que isso é tão difícil para a gente? Porque quando a gente fala de liderança, normalmente a gente tem na nossa mente o modelo de liderança que a sociedade estabeleceu. E esse modelo de liderança, ele é militar. Ou seja, você tem um comandante e os demais simplesmente obedecem ao comando ou vivem para aquele que lidera. E é isso talvez que causa tanto constrangimento ao coração, ou tanto desconforto ao coração, porque liderar, então, quer dizer que você tem alguém que manda e que a gente simplesmente obedece. Essa é a mentalidade natural que a gente desenvolve dentro dessa voz de ser líder. Mas há uma questão importante, por quê? Porque dentro do reino de Deus, a liderança é invertida. E antes de falar sobre isso, vale a pena destacar que, de fato, essa maneira de pensar, onde o comando ele é militar, por vezes tem gerado, sim, o machismo. Quantos homens acreditam que as mulheres existem simplesmente para servi-los? Quantos homens falam com as suas mulheres, e a gente percebe isso no tom de voz, como se de fato elas fossem seres inferiores? Quantos homens acham que as mulheres existem simplesmente para a sua satisfação? Aliás, isso é terrível, né? A mulher tem que satisfazer o homem, isso é uma coisa, é bicho. Então, quantos homens de fato entendem dentro dessa dimensão? E a gente lida até com extremos, porque alguns, de fato, têm uma mentalidade machista, mas o problema é que outros não se posicionam como homens, dentro daquilo que é o propósito de Deus. Quantos homens estão omissos diante da missão que Deus lhe deu? Ou seja, que percebem o caos dentro da família, que percebem a crise diante dos filhos, que percebem que não batalham mais pelo sustento, que não se posicionam mais dentro dos lares. Então, quando a gente se lidar com esse conflito, a gente lidar com uma questão de extremos, machistas ou extremamente passivos diante daquilo que Deus espera sobre a vida deles. Mas há uma questão importante. Desde o princípio, Deus tem colocado o homem como um representante do seu lar. É interessante que quando a gente olha para o livro do Gênesis, quando o ser humano se afasta do Deus Criador, come do fruto da árvore do bem e do mal, quem toma essa atitude de comer dessa árvore é a mulher. Na narrativa do Gênesis, capítulo 3, quem vai, pega desse fruto e decide alimentar-se desse fruto é a mulher. Mas quando Deus aparece ali para conversar sobre o que aconteceu, ele procura o homem. Gênesis 3, versículo 9: Mas o Senhor Deus chamou o homem. E por que que Deus chama homem? Porque dentro dessa mentalidade a gente percebe que o homem, ele tinha um papel representativo dentro da sua casa, naquele ambiente familiar. Ou seja, Deus esperava que o homem se posicionasse diante da atitude da mulher como representante daquela família. Eu acho interessante porque um dos maiores problemas do homem na história é o mesmo erro de Adão, que é a omissão. Porque às vezes a gente pergunta assim, poxa, mas aonde Adão estava quando a mulher decidiu comer da árvore do bem e do mal? Adão estava ali, percebendo tudo, só acompanhando com os olhos o que estava acontecendo. E sabe que um dos maiores enfraquecimentos da família na história começa com a omissão do homem diante dos conflitos do seu lar, diante da missão que ele recebe de Deus de liderança do lar. Mas eu acho que a grande questão é: o que é ser líder aos olhos de Deus? O que é essa liderança aos olhos de Deus? O que Deus espera de um homem? E é interessante que Paulo começa esse texto dizendo: homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, o padrão que a gente tem de liderança é Cristo. É Cristo. E quando a gente olha para a liderança de Jesus, a gente percebe que Jesus inverteu tudo. Porque Jesus falou que no reino dele, o maior é aquele que serve, é aquele que busca o bem do outro. No versículo 21 desse texto, o apóstolo Paulo começa dizendo: sujeitai-vos uns aos outros. Ou seja, o chamado de Deus é para que todos nós tenhamos uma postura de servos na sociedade, na igreja e dentro da vida conjugal. Portanto, apesar de papéis diferentes, distintos, que Deus dá ao homem ou à mulher, a missão é uma só: é buscar o bem do outro. O reino de Deus está de ponta cabeça, o reino de Deus é invertido. Liderar é para o bem daquele a quem eu lidero e não para o meu próprio bem. Ou seja, as pessoas não são chamadas para me servir. Eu, com o meu posicionamento, eu sirvo a minha esposa, eu sirvo a minha família, eu sirvo a minha comunidade. Esse é o princípio que Deus coloca. E uma outra questão, quando a gente olha para a liderança de Cristo, é que ela é uma liderança sacrificial. Ou seja, Jesus ama dando a sua vida pela igreja. Ou seja, esse amor que Deus manifesta sobre a igreja, que Cristo manifesta sobre a igreja, ele me tira da minha área de conforto para o bem do outro. E é isso aqui que Cristo estabelece como liderança do homem sobre a família. Eu não lidero para mim, eu lidero para ela, para os meus filhos. Esse é o alvo da minha vida, não é o meu próprio bem, é o bem do outro. Isso me tira da minha área de conforto e me coloca em missão dentro da minha família. Agora, diante disso, dessa consciência de que Cristo é o padrão de liderança, a gente precisa olhar para Jesus e entender como Cristo liderou. E esse texto, Paulo descreve aqui sobre algumas atitudes de Cristo em relação à igreja, que nos faz entender a expectativa de Deus sobre nós como homens, dentro do ambiente familiar. E a primeira questão aqui, a gente percebe com Cristo que o amor dele por nós é uma decisão dele. Se você olhar de novo aí o versículo 25, eu queria te convidar a olhar. Paulo diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Uma das grandes marcas desse amor de Cristo pela igreja é que, quando ele decidiu amá-la, não existia nada nela que justificasse esse amor. Quando Cristo decidiu nos amar, nós estávamos no abismo da nossa existência. E nós não tínhamos nada em nós que atraísse o amor de Deus por nós. E Cristo foi lá onde nós estávamos, estendeu as mãos e nos tirou daquela condição em que nós estávamos, porque Ele quis. Nós não merecíamos, isso é graça de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando Ele se manifesta na nossa direção, não existe nada em nós que justifique o que Ele está fazendo por nós. E o padrão que Ele está dando aqui a respeito de amor é uma decisão, ou seja, Cristo decidiu nos amar. E da mesma forma, agora Paulo fala, maridos, amem as suas esposas. E há uma questão importante aqui, porque isso aqui é um mandamento de Deus. Isso aqui não é uma alternativa de Deus, isso aqui é um mandamento de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, ame a sua esposa. Ame como Cristo a sua esposa. E eu acho interessante, se você estudar depois esse texto, no versículo 18 desse mesmo capítulo, o que Paulo está ensinando para a igreja é sobre o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. A ordem é, enchei-vos do Espírito. E, por vezes, a gente tem limitado essa experiência de ser cheio do Espírito com um momento da nossa vida. A um culto, a uma oração. E eu não estou dizendo que as nossas experiências não são importantes. Mas o que Paulo ensina para a gente é que a vida cheia do Espírito não se limita a um momento, mas se estende a todo o nosso viver. Ou seja, eu sou um homem cheio do Espírito Santo de Deus quando eu me dedico a ser esse modelo de homem que Cristo é na minha vida. E eu, copiando o modelo do meu Senhor, eu me dedico a ser isso na vida da minha esposa. Isso é uma vida cheia da presença do Espírito, quando eu lidero o meu lar dentro dos princípios e propósitos eternos de Deus. E por que isso é tão importante? Por que olhar para esse amor como uma decisão é tão importante? Porque nem sempre nós somos amáveis. Nem sempre nós somos amáveis. Fala a verdade, tem dia que a gente olha para o céu e fala, Senhor do céu, dá-me forças. Dá-me forças, porque é desafiador. À medida que a gente vai amadurecendo, a vida conjugal vai se tornando mais saudável, mais prazerosa. Mas existem momentos que são difíceis. Aliás, até aproveitei que minha mulher hoje já está no Ministério Infantil para desabafar um pouco, entendeu? Tem dia que é desafiador. Que é desafiador, eu sou perfeito, mas ela às vezes é difícil, entendeu? Mas tem algumas coisas, de fato, que nos desafiam na vida conjugal, justamente porque nós sabemos que a vida conjugal é um desafio de dois seres humanos afetados pelo pecado, colocados debaixo do mesmo teto. Isso não é fácil, gente. Isso não é comum. Existem hábitos, existem costumes, existem práticas que nos desafiam demais. E eu tenho até uma teoria. Eu acho que quem inventou a TPM foi o próprio Deus. Por quê? Porque se o homem não tiver uma mulher brava, ele não ora. Ele não jejua, ele não se consagra. Percebe? Às vezes eu olho uma mulher meio agitada assim, eu falo isso. Senhor, senão eu deixo de ser crente, senão eu não jejuo, senão eu não oro. Senhor, eu vou para o quarto, tranco a porta. Senhor, dá-me força, sabedoria para lidar com isso. Mas esses desafios, de fato, eles nos chamam a um processo de maturidade. E é por isso que Paulo estabelece aqui o padrão desse amor, não pela paixão, não pela aparência, não pelo o que nos atrai, porque tudo isso é passageiro. Ele estabelece um padrão de relacionamento como uma decisão. Ou seja, assim como Cristo um dia decidiu nos amar, apesar de nós, nós somos chamados a amar, apesar do outro. Esse é um grande desafio. Mas o segundo modelo aqui que a gente encontra nesse texto de Paulo a respeito desse amor, que tem base Cristo, como Cristo, ou em Cristo, no modelo de Cristo, é que esse amor ele é uma decisão contínua, ou uma atitude contínua. E se você olhar de novo para o texto, no versículo 26, Paulo continua dizendo assim, Cristo se entregou pela igreja para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O que Paulo está ensinando para a gente aqui? Cristo uma vez nos amou e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário e nos libertou do poder do pecado. Isso é graça de Deus. Mas essa atitude de Cristo em relação à igreja, ela não para. Jesus continua batalhando por nós todos os dias. Jesus cumpriu a sua missão na terra, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao Pai, mas depois ele enviou o seu Espírito sobre a igreja. E o Espírito Santo tem atuado em nós todos os dias, nos libertando da nossa natureza antiga e nos preparando para o encontro com Ele mesmo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que esse amor de Cristo não começa em uma só atitude, mas um movimento contínuo do seu Senhor por sua igreja. E o que Paulo está dizendo aqui para a gente é que o homem, como homem, nós somos também chamados a lutar de forma contínua por nossas esposas. E você sabe disso, que, biblicamente, o homem é chamado de pastor do seu lar, sacerdote do seu lar. Isso traz uma série de implicações para a nossa vida prática. Porque, por exemplo, quem deve ser o primeiro a conduzir a sua família numa vida de oração? Aliás, deixa eu colocar uma pergunta para você aqui. Quem é o primeiro a acordar no sábado de manhã para vir para a igreja? É o marido. Ó, testemunho, glória a Deus. Os outros eu ignorei, eu olhei só para um aqui, né? Mas, assim, se o homem foi chamado para pastorear o seu lar e conduzi-lo espiritualmente, quem é o primeiro a acordar no sábado de manhã? Aliás, falando muito sério, assim, eu já ouvi muito sobre homens que não levantam no sábado de manhã porque jogam videogame na sexta-feira até tarde. Gente, você percebe que Deus está dando aqui para você uma dimensão de responsabilidade pelo teu lar. Você foi chamado para liderar o teu lar espiritualmente e dentro do propósito de Deus. O Charles Spurgeon, ele dizia uma coisa muito tocante. Ele dizia que a fidelidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. Presta atenção nisso. A fidelidade de uma família está intimamente ligada à piedade do homem que a governa. Portanto, qual tem sido o seu posicionamento como um pastor da tua casa? Como quem lidera a sua esposa espiritualmente? Porque a ideia aqui é que o homem deveria ser aquele que conduz a sua casa dentro dos valores e propósitos de Deus. E, por vezes, o pecado de Adão faz parte da nossa jornada. Nós estamos omissos diante da missão que Deus nos deu. E a primeira coisa que Deus está despertando aqui para a gente é justamente que nós somos responsáveis pelo desenvolvimento espiritual dos nossos lares, das nossas famílias. Percebe? Se o seu lar não vai bem, biblicamente, o primeiro responsável por isso sou eu, é você. É isso que Deus está dizendo. Que o primeiro chamado por Deus a lutar pela sua família no ambiente espiritual é o homem. É o homem, é isso que Deus está dizendo aqui. Portanto, se a sua esposa não está bem espiritualmente, se a sua esposa se enfraquece, se os seus filhos se impedem, o primeiro a ser chamado por Deus a se responsabilizar pelo que está acontecendo dentro do ambiente familiar é o homem. E o que Deus está ensinando é se homens não levarem a sério esse chamado de Deus na sua vida, ou você terá um lar de fato que se perde, ou você tem uma mulher extremamente sobrecarregada porque você não se posiciona diante daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Essa é a missão que Deus está dando e essa visão aqui. E uma coisa assim para a gente deixar muito claro, porque é uma coisa que o homem gosta demais de fazer, é, em nome do Senhor, deixar a família do lado para cumprir outros ministérios. Ah, amor, desculpa, mais uma vez não posso ficar com você nesse domingo, nesse fim de semana, porque eu tenho um chamado do Senhor. Né? Eu fui chamado para tocar, para pregar, para ensinar, para dar mais uma palestra. Então, assim, em nome do Senhor, fique sozinho mais uma vez com as crianças, porque eu estou indo cumprir a minha missão. Não, não. A sua primeira missão e o seu primeiro ministério, biblicamente, é a tua família. É isso que Deus está dizendo. E se for necessário, deixa o seu ministério e vai cuidar da tua família. Essa é a primeira missão que Deus está nos dando. 90% das coisas que a gente assume em nome do Senhor não foi o Senhor que mandou. Foi a gente mesmo que criou. E a gente tem que estar sensível a isso. Porque, biblicamente, Cristo deu a vida por nós, se sacrificou por nós, lutou por nós. E esse modelo de vida é lançado agora sobre nós, como homens de Deus, para lutar por nossas famílias e por nossos casamentos. E, por último, eu queria colocar um princípio aqui, que Paulo diz que esse cuidado do homem com a mulher é um cuidado consigo mesmo. Versículo 28, se você puder olhar aí a partir desse versículo. Da mesma forma, maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. O que Paulo está nos lembrando aqui? Que Cristo se faz um só com a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E a dimensão que ele dá para a gente aqui é que, assim como Jesus cuida da igreja, nós somos chamados a cuidar das nossas famílias. Esse é o exemplo simples que ele está dando. E sejamos sinceros, se não fosse o cuidado do Senhor sobre nós, nós jamais estaríamos aqui hoje. Se não fosse a mão do Senhor sustentando a igreja na história, apesar de tantas perseguições e desafios, nós jamais estaremos aqui hoje. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém, é o Senhor que nos ajuda nos nossos momentos difíceis, é o Senhor que nos coloca em pé quando nós nos caímos, é o Senhor que manifesta graça sobre todas as fases e momentos da nossa vida, e nós só chegaremos até o final porque Ele nos sustenta e vai continuar nos sustentando. É isso que Ele está dizendo. Cristo está unido ao corpo que é a igreja. Da mesma forma, Paulo fala, você está unido à sua esposa como um só corpo. E é por isso que ele cita, mais uma vez, esse texto do Gênesis, no capítulo 2, 24. E eles se tornarão uma só carne. Assim como Cristo se une à igreja, nós estamos unidos à nossa esposa. E é daqui que vem esse conceito que cuidar do corpo, ou cuidar da esposa, é cuidar de si mesmo. Por quê? Porque, aos olhos de Deus, nós somos uma só carne. E quantos homens cuidam de si? Quantos homens investem em si mesmos? Quantos homens compram roupa para si mesmos, mas esquecem das suas esposas? E a mentalidade que ele está dizendo aqui é que, se eu sou de Cristo, se eu pertenço ao Senhor, se eu tenho Cristo como modelo para a minha vida, é impossível que eu esteja bem se a minha esposa não estiver bem e bem cuidada. Porque nós somos um só aos olhos do Senhor. E essa visão que Paulo dá de Cristo com a igreja e do homem com a mulher nos faz pensar em algumas dimensões. Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo com uma missão na história. Ou seja, nós somos o corpo do Senhor na terra. Nós vivemos numa condição missional. Aonde nós estamos, nós somos representantes de Cristo. Na sua família, no seu ambiente de trabalho. Aonde Deus tem te colocado, você é um representante do caráter de Cristo. Isso é extremamente importante para a nossa jornada. Mas há algo tão profundo aqui que o apóstolo Paulo está colocando para a gente sobre essa característica missional. Por que ele está dizendo? O amor de um homem por sua esposa revela o amor de Deus às pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui, que é extremamente profundo. Ou seja, a vida conjugal é uma expressão do amor do próprio Deus sobre a igreja e sobre a humanidade. E isso dá a gente uma questão tão profunda, porque se a gente olhar para isso dessa forma, onde a vida conjugal, o amor de um homem pela esposa, o meu amor por minha esposa, representa o amor de Deus pela igreja, eu vou entender que a minha relação ela tem uma missão missional. Ela tem uma conexão missional. Ou seja, o primeiro lugar onde meu filho vai conhecer o amor de Deus é na maneira que eu trato a minha esposa. É na maneira que eu cuido da minha esposa. Percebe isso que está acontecendo aqui? O primeiro lugar onde os nossos amigos, parentes, não alcançados pelo Evangelho, perceberão o que é o amor de Deus pela igreja está justamente na maneira que um homem trata a sua esposa. Essa relação é um reflexo do amor que existe dentro do próprio Deus e do amor de Deus pela comunidade. Eu não sei se você percebe isso, mas se essa é a visão, nós não temos o direito de ter casamentos adoecidos. Percebe? Se o primeiro lugar onde o seu filho vai experimentar, sua filha vai experimentar e conhecer o amor de Deus e o cuidar de Deus pela igreja, é na vida conjugal, é na maneira que você trata a sua esposa, não é uma opção ter um casamento adoecido. Por isso eu digo assim, em nome de Jesus, quantas e quantas pessoas estão há anos adoecidos na sua vida conjugal? Isso não é uma opção, isso é uma missão que Deus te deu. O primeiro lugar onde Deus quer manifestar o amor dele de forma prática é através da tua vida conjugal. Portanto, se você há anos tem vidas adoecidas, tem questões que não foram resolvidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque isso no lugar, busque reconciliação. Há uma missão que Deus deu para você na tua vida conjugal. Esse amor que Deus tem dentro da família é um amor missional. É uma manifestação do próprio amor do Deus Criador pela igreja, a qual Ele dá a vida por ela. E talvez você pense assim, tá, mas por onde eu começo essa restauração? Por onde eu começo a colocar as coisas no lugar? Primeira coisa é começar alinhando o seu relacionamento com Cristo. A gente não começa lá, a gente começa nele. A partir do momento que o nosso relacionamento com o Senhor se reorganiza, toda a nossa vida pode ser reorganizada pelo poder do Evangelho. E essa é a grande boa notícia do Evangelho. Nele nós temos perdão para recomeçar hoje. E nele nós temos poder para recomeçar hoje. Portanto, comece em Cristo, apresentando a tua relação diante de Cristo. Entenda aquilo que Deus tem como propósito para a tua vida, principalmente como homem de Deus. Aonde você tem falhado? Eu queria concluir com essa reflexão. Como homem de Deus, qual é a sua situação hoje? Como você tem se posicionado diante daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Será que o mesmo pecado de Adão não se manifesta hoje na tua vida, na tua casa? onde você está omisso diante da missão que Deus te deu, onde Deus nos chamou para pastorear o nosso lar, para conduzir o nosso lar dentro da missão, dentro desse ambiente missional, eu coloco para você como você tem conduzido o seu lar, como você tem se posicionado diante daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E, por vezes, nós estamos achando que nós encontraremos sentido como homem na vida profissional. Não, não. O sentido da vida, a verdadeira satisfação, está dentro do propósito de Deus. Nós só seremos, de fato, plenos, satisfeitos, se nós olharmos com sensibilidade para aquilo que Deus tem colocado como missão para a nossa vida, para a nossa história. Que essa graça, mais uma vez, nos ajude a viver como homens, como mulheres, para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé.